impossível poder consolar a alma ferida que insiste em sangrar. Como é possível poder escutar a angústia do outro sem ele falar?
Como alguém pode se oferecer para tomar o lugar de outro e por ele é possível perdoar quem não merece, se doar a quem padece de mortal solidão? Há uma força chamada amor, é uma chama.
Pai amado, querido Jesus, envie o teu Santo Espírito para estar conosco neste momento. Que o teu Espírito ilumine, que o teu Espírito conforte, que o teu Espírito renove, que o teu Espírito transforme o nosso coração, que ele grave na nossa alma a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Que Jesus está voltando. Não temos tempo a perder com coisas banais, materiais, que são usadas por Satanás para nos entreter. Pai querido, fixa nossos olhos em Jesus, no amor de Jesus, na volta de Jesus, e que toda a energia do nosso ser seja usada para nos prepararmos e para prepararmos amigos e familiares para a volta de Jesus. Ouve a nossa oração, Pai. Se presente através do Espírito Santo de forma poderosa aqui neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus sempre quis revelar o futuro para o seu povo, para os seus filhos. Deus prometeu que não faria coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus profetas. Certamente, dizem Amós capítulo 3, 7, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não é um Deus de segredo, Deus é um Deus revelador de segredos. E lemos em Isaías 46, versos 9 a 10, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de vir. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus anuncia as coisas antes delas acontecerem. Deus escreveu a história antes de existir a história. Foi no segundo ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, um império poderoso que dominava o mundo nos dias do profeta Daniel. Foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor que Deus deu para ele um sonho. Dizem que homens sonham em branco e preto, não é? E mulheres sonham colorido. Eu não sei se isso é verdade, mas a Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho colorido. Porque ele sonhou com uma grande estátua. Mas ele esqueceu o sonho. Passou-se-lhe o sono. Queridos, Deus se revela às pessoas na linguagem que seja familiar para elas. Nabucodonosor, com toda a sua superstição pagã, ele cria muito em sonhos, dava valor aos sonhos. E quando ele teve um sonho e se esqueceu do sonho, ele ficou incomodado porque ele queria se lembrar do sonho. Ele sabia que o sonho era algo importante. Então o rei mandou chamar quem? Todos os sábios do seu reino. Mandou chamar os astrólogos, os encantadores, os caldeus, os mágicos, os feiticeiros, os bruxos, todos aqueles que estavam envolvidos com a ciência oculta, com as artes ocultas. Quem eram os astrólogos? Quem eram os astrólogos? Os astrólogos eram pessoas que pretendiam conhecer o futuro pela análise que eles faziam dos astros. Quem eram os modernos hoje seriam os, não é? Os horóscopos, que tentam decifrar e dizer o futuro de cada um, analisando os 12 signos do zodíaco. Meus queridos, isso já existia naquele tempo, mas eles foram inúteis, porque nada sabiam sobre o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado. Então Nabucodonosor conversou com os encantadores. Quem eram os encantadores? Pessoas que se comunicavam com mortos. Os encantadores diziam ter comunicação com os mortos. Os encantadores diziam se comunicar com pessoas que já tinham morrido, e eles podiam então determinar o que iria acontecer no futuro. Mas os encantadores não souberam responder nada. Ele conversou com os caldeus. Quem eram os caldeus? Eles eram a elite de Babilônia, os matemáticos, os filósofos, os astrônomos daquele tempo. Os magos foram convocados. Os magos, eles pretendiam revelar os mistérios analisando as configurações do azeite jogado em cima da água. Jogavam azeite em cima da água e pelas configurações do azeite eles pretendiam determinar o futuro. Muito parecido com as ciganas, com a cartomancia, aqueles que pretendem ler a sua sorte pelos sinais que você tem nas mãos. Muito parecido com aqueles que tentam ler e decifrar o futuro através de uma bola de cristal. Queridos, Satanás tem inventado muitas estratégias para enganar a humanidade. E são milhões que estão sendo enganados dia a dia pelos horóscopos, pelas bolas de cristais, pela cartomancia, pelos encantadores que consultam mortos, pela bruxaria. O mundo está envolvido numa bruxaria moderna que atraiu a atenção das crianças. Finalmente Satanás encontrou um meio de tornar a bruxaria e a magia negra numa coisa fã, uma coisa alegre. Ele tem a habilidade de transformar o feio, o horrível, em bonito. Ele pega um ET, que era daquele filme O ET, e faz com que as crianças achem aquele bicho o mais lindo possível. E conversem, brinquem. Mas, meus queridos, se você colocar um bicho daquele no quarto de uma criança que nunca assistiu televisão, essa criança vai desmaiar de medo. Vai ficar apavorada. Mas Satanás tem a habilidade de transformar as coisas terríveis e feias em coisas atrativas. Por isso nós temos um monte de criança que coleciona aranha. Outros têm como bicho de estimação cobra, serpente, lagartos. Queridos, isto não são animais de estimação. Animal de estimação é um cachorrinho, é um gatinho. Mas Satanás, ele tenta desvirtuar as coisas. E queridos, as ciências ocultas, a bruxaria moderna, através da Pottermania, do Harry Potter, tem invadido o mundo, e pais e filhos estão envolvidos na mesma coisa. Queridos, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não falou através dos astrólogos daqueles dias. Deus não falou através dos encantadores e médiums espíritas naqueles dias. E Deus não fala hoje através deles. Deus fala através da sua palavra. Deus revela o futuro, sim, para todo aquele que quiser. Deus revela o futuro através de sua palavra, através da profecia bíblica. E hoje Deus vai desvendar diante de nós o futuro do mundo até a volta de Jesus. Nós lemos na palavra de Deus em Daniel capítulo 2 e os versos 31 a 34. Daniel foi convocado pelo rei e na presença do rei Daniel disse: tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua e a sua aparência era de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo. Quando o quê? Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. E os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte, numa grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, disse o profeta Daniel. E nós vamos dar também a interpretação. Queridos, somente Deus conhece o futuro. Deus conhece o capítulo final. Desde o primeiro capítulo. Deus já escreveu a história das sete igrejas. A história do cristianismo na profecia das sete igrejas. Deus escreveu a história do mundo num capítulo da Bíblia, capítulo 2 de Daniel. Quando você estiver lendo o capítulo 2 de Daniel, lembre-se que aquilo foi escrito cerca de 500 anos, quase 600 anos antes de Cristo. Antes de existir Medopérsia, antes de existir Grécia, antes de existir Roma, antes de existirem as nações da Europa hoje, Deus escreveu a história antes dos historiadores escreverem a história. Os historiadores escreveram a história depois da história acontecer. Deus escreveu a história antes da história acontecer. Porque Deus é Deus. E por que ele escreveu tudo isso? Para que nós creiamos que o Deus da Bíblia conhece o futuro. Ele diz para nós o que vai acontecer, para que creiamos nele, não duvidemos dele. A confiança nossa tem que ser posta não em Nostradamus, não em médiuns espíritas, não em cartomancia, não em bola de cristal, não na horoscopia. A nossa confiança tem que ser colocada no Deus de Daniel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que enviou seu filho Jesus Cristo, gerou através do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. É neste Deus que nós temos que crer. Deus nos dirige não através de astros, Deus nos dirige pessoalmente. Não precisamos falar com Deus através de astros ou horóscopos, nós falamos com Deus pessoalmente, falando: Pai, em nome de Jesus, eu me achego, eu te adoro. Dá-me a tua bênção. E ele coloca a sua mão sobre a sua cabeça e abençoa você. É um relacionamento de pai e de filho. É assim que Deus quer fazer. É assim que Daniel se relacionava com Deus. Por isso, Deus apareceu para Daniel e disse: Daniel, eu vou mostrar para você o sonho que Nabucodonosor teve. Ninguém sabe, mas eu vou contar para você. E você vai glorificar o meu nome indo na presença do rei Nabucodonosor. E contando para ele: o sonho que você teve foi esse. E serão humilhados os astrólogos. Serão humilhados os médiuns. Serão humilhados os magos e mágicos e os bruxos. E o meu nome será glorificado. Você vai ser usado para glorificar o meu nome. Deus quer glorificar o nome dele através de você, meu irmão. Porque o mundo não está com menos bruxaria hoje do que naquele tempo. As crianças hoje estão envolvidas em bruxaria, feitiçaria. Através da internet, através dos desenhos animados, através das novelas do Harry Potter. Queridos, Deus quer homens e mulheres que se levantem no mundo hoje com voz firme e digam a verdade. Só Deus conhece o futuro. O Deus criador dos céus e da terra. Aquele Deus que escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele tem o controle e a soberania neste mundo. Este é o sonho, disse Daniel. Eu vou dar também a interpretação. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro simbolizava a Babilônia. Babilônia é conhecida na Bíblia, em Isaías capítulo 14, ela é chamada de a cidade dourada. Tudo era ouro em Babilônia. A imagem de Bel, o principal rei, o deus de Babilônia, melhor, era de ouro. O trono do rei era de ouro. A mesa e o altar, feitos de ouro. Jeremias chama Babilônia a cidade que tinha uma taça de ouro. Isaías chama a cidade de Babilônia a cidade de ouro. Plínio descreve que as vestimentas dos sacerdotes babilônicos eram vestes intercaladas com ouro. A cidade é conhecida como uma das sete maravilhas do mundo antigo, com seus jardins suspensos. Jardins suspensos com árvores enormes. Cortava a cidade um rio, Eufrates, que existe até hoje o rio Eufrates. Está lá no país do ex-Saddam Hussein, do Iraque. Está lá. Queridos, a cidade de Babilônia era uma cidade muito grande. Tinha 5 quilômetros quadrados. 5 quilômetros quadrados. Era uma cidade grande para aquele tempo. Tinha 21 quilômetros de muros externos. Os muros que cercavam a cidade de Babilônia tinham 31 metros de espessura. Espessura. Quantos metros tem aqui a igreja? Quem sabe se nós formos daqui até lá, vamos ter 31 metros daqui até a última parede. A espessura do muro de 21 quilômetros era de 31 metros. Corriam 4 carros puxados a cavalo em cima dos muros. Era uma cidade inexpugnável, invencível. Portões de ferro. Mas, queridos, Deus disse para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Mas não se orgulhe, porque você vai cair e virá um outro reino inferior ao teu, mas que vai dominar você. Mas como é que Deus sabe isso? Porque Deus é Deus. E como é que nós sabemos? Porque nós somos filhos de Deus. O que o nosso Pai sabe, Ele nos conta. Ele nos contou a história antes da história existir. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Medo-Pérsia, representado pelo peito e braços de prata, foi inferior à cabeça de ouro. Assim como a prata é inferior ao ouro, Medo-Pérsia foi um reino inferior, mas dominou Babilônia. A Medo-Pérsia foram 2 povos que se uniram. Tio e sobrinho, Dario o Medo e Ciro o Persa, se uniram. O que fizeram? Ciro desviou as águas do rio Eufrates para um pântano, e colocou um pedaço do exército com Dario num lado da cidade, e ele, Ciro, ficou com outra metade do exército no outro canto da cidade. Onde entrava a água do rio Eufrates, ali ficou Dario com o exército armado. Ali, com o exército desarmado, ficou Ciro ali, por onde entrava a água do rio. Lá onde saía a água do rio, ficou lá Dario com seu exército armado. Quando eles desviaram aqui as águas baixaram, foram secando e deu para passar. E então Dario entrou com o exército dentro de Babilônia. A cidade era grande, que Babilônia já tinha sido tomada e a população ainda não sabia. Estavam em festa. Era um carnaval aquela noite, quando Babilônia foi dominada pelos medos e pelos persas. Mas a Bíblia diz que a Medo-Pérsia também não seria um reino eterno. Medo-Pérsia deixaria de existir. Os persas hoje são os iranianos. O Irã está roncando grosso, não é? Com sua energia nuclear, explorando energia atômica. Queridos, os persas também deixaram de existir, porque a profecia da palavra de Deus diz que depois do segundo império viria o terceiro império, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o bronze, o quadril de bronze, representa a Grécia, o terceiro reino. Alexandre o Grande dominou o mundo com 25 anos de idade. O que um jovem de 25 anos de idade tem condições de conquistar o mundo? Mas ele conquistou o mundo com 25 anos de idade. E ele escolheu fazer a sede do seu governo Babilônia. Mas a palavra de Deus disse que Babilônia seria destruída e não seria habitada. Nenhuma tenda seria levantada em Babilônia. Babilônia se tornaria morada de chacais, de animais. Mas Alexandre o Grande disse: não, eu vou fazer a sede do meu governo em Babilônia. Ele morreu em Babilônia com 33 anos. quem caminha contra a palavra de Deus, quem batalha contra a profecia, morre. Por que será que Saddam Hussein caiu? Saddam Hussein estava tentando, porque existem muitas justificativas, né? Saddam Hussein caiu por causa disso, por causa daquilo. Eu esqueço todas estas, porque todas estas podem ter sua validade, mas a mais importante é que ele estava reconstruindo Babilônia. E com Deus não se brinca. Ele já tinha construído 2 palácios em Babilônia. Porque Babilônia fica ali, pertinho do Bagdá, não é? Queridos, em cada tijolo colocado no palácio, ele colocava o nome dele. E ele se intitulava o moderno Nabucodonosor. Queridos, Alexandre o Grande morreu em Babilônia, tentando fazer de Babilônia a sede do seu governo. Porque Deus disse, Babilônia se tornará morada de animais. Nenhum árabe armará sua tenda ali. Passou a Grécia. Babilônia durou de 606 a 539. Medo-Pérsia durou de 539 a 331. 539 a 331. E a Grécia durou de 331 a 168. Mas a Grécia também passou. E aí surgiu então o quê? O quarto reino. O quarto reino será forte como o ferro. Pois o ferro a tudo quebra, esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O quarto reino representa Roma. Os historiadores, sem conhecer a Bíblia, chamaram Roma de a monarquia de ferro. Quando a Bíblia dizia que Roma deveria ser simbolizada pelo ferro. Queridos, a Bíblia, a profecia bíblica, ela é exata. Roma foi o maior império de todos os tempos. Assim como a perna, a maior parte, a maior extensão na estátua não era a cabeça é curta, não é? O peito, braços são um pouco mais longos, o quadril também é curto, mas a coxa e as pernas são longas. O mais longo de todos os impérios, o que maior extensão de tempo teve, foi Roma. Cumprindo o quê? A profecia bíblica. Roma dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. 476 mais 168, quanto? Quase 600 anos? Cerca de 600 anos? Um império dominando o mundo, cerca de 600 anos. E os outros? Os outros dominaram poucos anos. Quando Jesus nasceu na terra, Roma dominava o mundo. E quando Jesus Cristo voltar a esta terra, Roma vai estar dominando o mundo. Roma dominava o mundo na primeira vinda de Jesus. E a Bíblia diz em Apocalipse que quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, Roma ainda estará governando o mundo. Naquele tempo foi Roma pagã, Roma imperial. E hoje domina o mundo Roma papal. Será que o pastor Samuel não está enganado? Porque quem domina o mundo é a Casa Branca. Casa Branca. Todos os presidentes, quando vêm aos Estados Unidos, demonstram quem é o maior, indo à Casa Branca visitar o presidente. Mas quando o Papa veio visitar os Estados Unidos, ele não foi à Casa Branca visitar. Foi o Ronaldo Reagan que foi da Casa Branca até o aeroporto de Miami receber o Papa no pé do avião. Queridos, quem domina o mundo é Roma. Roma continua dominando o mundo. Estados Unidos trabalha para Roma. Sim, mas o país, Estados Unidos é um país protestante? País protestante? Protestantes são a minoria. A minoria é Igreja Romana. 70 milhões de católicos aqui. Não, mas é um país protestante? É um país protestante? Mas, quantos representantes os evangélicos possuem no Congresso americano? A Igreja de Roma tem 150 representantes no Congresso. Nossa igreja não tem nenhum. Quem domina o mundo, irmãos? Roma. Quem domina os Estados Unidos? Roma. A Suprema Corte tem 9 juízes. Quantos são evangélicos? 1. E quantos são católicos? 5. Quem domina? Quem domina? Ah, mas os Estados Unidos é protestante. Mas quem é o capelão da casa do Congresso? Um padre. É um padre. Queridos, a igreja romana domina o mundo. Domina o mundo. Roma dominou o mundo na primeira vinda de Jesus. E Roma continua dominando o mundo na segunda vinda de Jesus. Agora, meus queridos, a profecia está mostrando, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro e com o lodo. Queridos, Roma se enfraqueceria e se dividiria em nações que são chamadas nações da Europa. Representada pelos 10 dedos da estátua, surgiram as 10 nações da Europa. E as 10 nações da Europa surgiram umas fracas e outras fortes. Os francos são fortes, é a França. Os francos surgiram em 351. Os alemães, são os alemães, surgiram em 351. Foram se independendo do Império Romano. O Império Romano foi caindo e foram surgindo as nações da Europa. Surgiram os burgúndios na Suíça. Surgiram os suevos em Portugal. Surgiram os vândalos na África. Os visigodos na Espanha. Os saxões na Inglaterra. Os lombardos na Itália. Os ostrogodos, os érulos. Eles surgiram e foram destruídos. Queridos, as nações da Europa estão aí, que surgiram do Império Romano dividido. E a profecia diz que essas nações da Europa procurariam se misturar uns com os outros através de casamento, casando o príncipe desta nação com a princesa do outro, para se tornarem aliados, para se reunificarem a Europa. E muitos casamentos foram feitos entre 1850 até 1914. Repetidos foram os casamentos entre as famílias. Tanto é que a rainha Vitória da Inglaterra era chamada a vovó da Europa. A vovó da Europa. Porque todos os líderes e governantes da Europa eram parentes dela. Mas não se ligarão, diz a profecia. A Bíblia diz, não se ligarão, misturar-se-ão mediante casamento, mas não vão se ligar. Não haverá um quinto império mundial nesta terra. O quinto império mundial está reservado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Rei da Glória. A pedra que vai descer do céu. Outros homens tentaram reunificar a Europa, estabelecendo um quinto império mundial depois de Roma. Quem foram eles? Carlos Magno? No século 8? Carlos V da Espanha, no século 16? Luís XIV da França, do século XVI, Napoleão Bonaparte, no século XIX, Kaiser Guilherme da Alemanha, no século XX, Adolfo Hitler, no século XX. E agora, através da comunidade europeia, estão tentando reunificar a Europa, mas já entrou água, já entrou areia no negócio deles. Queridos, depois que Roma fosse dividida nas nações da Europa, depois disso, o próximo império seria o império do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu nesta terra, ele implantou um império chamado Reino da Graça. O Reino da Graça, onde nós estamos hoje. Salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Mas quando Jesus Cristo voltar na segunda vinda, com poder e glória, ele vai implantar um império da glória. O Reino da Glória. Nós seremos glorificados. De mortais para imortais. De corpos corruptos para corpos incorruptos. Queridos, O reino da glória do nosso Senhor pertence àqueles que vivem no reino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Stalin, Adolfo Hitler, todos fracassaram porque eles estavam lutando contra a profecia. Contra a profecia. Saddam Hussein foi derrubado porque ele estava lutando contra a profecia. E por que que os Estados Unidos está toda? Está aí como dono do mundo? Porque eles estão trabalhando a favor da profecia. Mas vai chegar um momento em que Deus vai dizer, basta, basta. O verdadeiro Cristo, Salvador, descerá do céu. A pedra vai descer do céu. A Bíblia diz que a pedra é Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 2, verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, subsistirá para sempre. É um reino eterno, o reino do nosso Senhor. A pedra é Jesus. Ele é a rocha eterna. Ele era a rocha que deu água ao povo de Deus por 40 anos no deserto. Ele é a rocha em que a igreja cristã foi construída. Ele é a pedra que desce do céu para destruir os reinos da terra e estabelecer o reino de Deus. O ponto culminante em toda esta profecia do capítulo 2 de Daniel é a pedra. Não se esqueça, meu irmão, que a pedra é Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 7. Veja a promessa que a Bíblia nos faz da volta de nosso querido Salvador Jesus. Apocalipse 1 e o verso 7. Eis que eu venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o verso 30. Leia comigo Mateus capítulo 24 e o verso 30. Todos esses textos estão falando da pedra. E a pedra é Jesus. Mateus capítulo 24 e o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todos verão. Uns verão com alegria, chorarão de alegria. Outros verão com olhos de espanto e terror, pedindo que as montanhas caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está sentado sobre o trono, porque ele é Deus. Quem poderá subsistir? Somente aqueles que vivem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que confessam seus pecados cada dia e são lavados no sangue de Jesus é que poderão contemplar Jesus Cristo face a face. A Bíblia diz que Jesus Cristo virá com poder. O reino da graça existe hoje. A porta da graça está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Um dia a porta da graça vai se fechar, como a porta da arca de Noé também se fechou. Como Sodoma e Gomorra também um dia a porta da graça se fechou para eles. Um dia também a porta da graça vai se fechar para o mundo. Mas todos os que se regozijam no sangue de Jesus, todos os que se regozijam no perdão que Jesus oferece para os pecados que são confessados, eles estão vivendo no reino da graça. Eles poderão viver no reino da glória. Porque o nosso corpo vai ser transformado de mortal para imortal. Termino lendo 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. A primeira carta aos Coríntios capítulo 15 e os versos 51 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15. Versos 51 em diante. Eis aqui eu vos digo um mistério. Sempre que Paulo diz, vou falar um mistério, preste atenção. Peçam que o Espírito Santo ilumine a mente, porque ele vai falar algo muito importante. Paulo diz, eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos vamos morrer. Na verdade, nem todos vamos morrer. Alguns vão permanecer vivos até a volta de Jesus. Mas transformados seremos todos. Tantos os mortos vão ser ressuscitados, transformados, glorificados, como os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Mas ninguém vai subir para o céu calvo, enrugado, doente, fraco. Não. Todos que subirem ao céu com Jesus Cristo subirão com corpos glorificados. A semelhança dele fomos criados, e a semelhança dele vamos subir ao céu. Tudo que é feio terá que ficar. Tudo que é consequência do pecado vai desaparecer. Aqui diz, eis que nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, quanto tempo você precisa para abrir e fechar o olho? Qual é o tempo que você gasta para piscar? No momento, no abrir e fechar de olhos, seu corpo vai ser o quê? Transformado. Ante a última trombeta. Porque a trombeta vai soar. E o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar. Queridos, os mortos estão mortos até que Jesus venha e ressuscite. E essas pessoas vão ressuscitar glorificadas. As famílias vão ser completas novamente. Nós vamos abraçar aqueles que nós amamos e que foram separados pela morte. Eles vão ser devolvidos para você. Seu filhinho, sua mãe, seu pai. Vamos nos unir para recebermos Jesus em glória. Serão ressuscitados. Incorruptíveis, diz a Bíblia no verso 52. E nós seremos transformados. Verso 53 agora. Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo mortal, fraco, se revista da incorruptibilidade, da perfeição, da glória. E que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Os homens lutam pela imortalidade, mas a imortalidade tem um nome, ela é Jesus. Jesus é o imortal. E Jesus dá para você a imortalidade que é dele. Quando? Na sua vinda. Hoje somos mortais. Mas quando Jesus voltar, receberemos a imortalidade. Nunca mais morreremos. E o verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Vai ser o dia da morte da morte. Deixará de existir a morte. Porque Deus destrói a morte ressuscitando os seus filhos. Levando-os para o céu. Queridos, esta é a promessa. A pedra é Jesus. De todo sonho que Nabucodonosor teve. A única coisa que falta se cumprir, irmãos, é a pedra. Nós estamos vivendo nos dedinhos da estátua. Esperando o surgimento da pedra. Que é o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Eu quero com toda a minha energia pregar, falar, viver, pensando na volta de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que salve e que perdoa, seja plena na sua vida hoje, nesta manhã. Que você não se deixe entreter, distrair por tudo que Satanás tenta fazer nesse mundo, desviando a atenção das pessoas da pedra que está para descer do céu. Que Jesus Cristo seja o seu Salvador, meu irmão. Aleluia. Vamos louvar ao nosso Deus. Passos de um Deus que está voltando. Vamos cantar mais uma vez esta música que aprendemos hoje. Passos de um Deus que está voltando.
A nos mostrar que o fim bem perto está e que em breve estarei. Jesus no eterno lar. Os problemas que hoje temos lá não mais terão lugar. Tudo novo se fará. É a promessa do Senhor. Que está voltando com poder e grande glória, aclamado pelos anjos. Vamos todos juntos revelar seu amor e seu perdão, pois nosso grande rei vem vindo e com ele a salvação. Motivo para viver, Jesus Cristo é a saída para real felicidade. Ele é o autor da vida, ele é a eternidade. Ouço os passos de um Deus que está voltando. Poder e grande glória, aclamado pelos anjos. Vamos todos juntos revelar seu amor e seu perdão, pois nosso grande rei vem vindo e com ele a salvação. Somente pela graça de Jesus alcançamos os méritos da cruz, que traz vida ao pecador, ao perdido traz a luz e a certeza do retorno de Jesus. Ouço os passos de um Deus que está voltando, poder e grande glória, amado pelos anjos. Vamos todos juntos revelar seu amor e seu perdão, pois nosso grande rei vem vindo, pois nosso grande rei vem vindo, pois nosso grande rei vem vindo, e com ele a salvação.
Querido Pai, queremos louvar o Teu nome com toda a força do nosso ser, porque o Senhor, tão bom que é, nos revelou todo o futuro, mostrando o tempo em que vivemos e o que está para acontecer. Quando a pedra que é o Teu Filho amado, Jesus Cristo, descer do céu, Pai querido, que estejamos revestidos do Espírito Santo, desde hoje, batizados pelo Teu Santo Espírito, vivendo na terra, mas com os olhos voltados para o céu. E que os nossos ouvidos ouçam os passos de um Deus que está voltando, através dos sinais proféticos que estão se cumprindo ao nosso redor neste mundo. Pai eterno, salva pelo Teu sangue a cada filho Teu, a cada filha que aqui está na Tua presença nesta manhã. Reveste-nos do Teu poder. Prepara-nos para que quando Cristo descer do céu, estejamos alegres, dizendo, este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. E nele nos alegraremos para sempre. Em nome de Jesus pedimos, amém, Senhor.